Ah, alô, vamos chegar aqui na frente. A minha segunda netinha hoje quer cumprimentar a igreja.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmão?
Aleluia. É, ela está aqui porque nós desafiamos ela a superar a timidez e o medo. E ela falou: vovô, tem gente que não supera, mas ela está aqui. E é uma netinha muito especial. Esses dias, tem que ter cuidado quando seu neto ou seu filho pergunta algo para você. Você tem que primeiro saber por que ele está perguntando. Ela me perguntou: vovô, o que é levita? Eu falei: levita. Levita é uma tribo sacerdotal do Velho Testamento em Israel. Mas por que você quer saber isso? Não, na televisão eles estão dizendo que o homem levita. É dureza. Esse mundo é um lugar difícil. Aleluia, vovó. Pega ela aqui. Você pode descer lá? Aleluia. Amém. Bom, eu vou. Hoje nós vamos começar um assunto. E onde é que eu estou? Eu estou com dois microfones, aleluia. Alô, um, dois, três. Aleluia. Rapidamente. Tem uma irmã que quer agradecer a igreja, porque a igreja orou, né? No momento que o pastor Naor aqui ora todos os domingos. E o pai dessa irmã, Ederli, entrou para a sala de cirurgia para tirar um tumor frontal no cérebro. E eles tiraram todo o tumor do tamanho de uma laranja. E ele não teve nenhuma sequela, está normal, foi curado. Aleluia! Deus usa os médicos, não tenha dúvida disso. Aleluia! Tem uma irmã que está, quer que eu divulgue aqui, uma célula para mulheres, que acontece terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã, aqui no setor Bueno, próximo do Buena Vista. Então, se você quer informações, no final da reunião, pegue aqui com o pastor Naor ou com a pastora Marília, é o telefone dessa célula. E, às vezes você não pode ir numa célula à noite, agora você tem essa opção também de uma célula de manhã durante a semana. Pastor, eu gostaria de saber se para ser dizimista eu preciso estar em alguma rede. Eu estava numa célula, mas eu fui tirada por um petista. É inadmissível que as suas ideologias controlem a célula. Oh, Jesus, não deixe que essas coisas entrem na célula. Tá bom? Não discuta ideologia na célula. Fale de Cristo. Amém? Não precisa, você pode ser dizimista, ok? Você não precisa nem ser crente, você pode ser dizimista sem ser membro da igreja. Nós temos alguns dizimistas que não são membros da videira. Então, são casados com irmãs da igreja, mas eles têm testemunhado que têm prosperado depois que passaram a dar o dízimo. Então, eles dão o dízimo por interesse pessoal, mas vão acabar entrando no reino em nome de Jesus. Pastor, existe um momento certo para alguém partir? Podemos orar para alguém partir? Espere eu terminar de ler, os irmãos estão julgando antes da hora. Então, ela está falando de alguém que está há 3 anos acamado, e porque está acamado, o seu corpo se encheu de feridas, está sofrendo bastante e já é muito idoso. E ela está perguntando: podemos orar para o Senhor levá-lo? Por que não? Qual o problema? Entendeu? É por isso que você precisa de ouvir a história inteira, ok? Isso aqui não é alguém que está querendo que caia fogo para queimar alguém, não. É alguém que tem compaixão e, em vez de querer orar pela cura, está querendo orar para o Senhor levar, ok? Isso é possível, não tem de fato nenhum problema nisso. Pastor, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Bom, essa eu penso que tem umas 10 pessoas que me perguntaram isso essa semana. Certamente estamos chegando aí no livro de Êxodo, né? E os irmãos empacaram nessa questão aí de Deus endurecer o coração de Faraó. Eu não tenho tempo hoje de ler para vocês as referências, porque hoje eu tenho muito que compartilhar com os irmãos, eu tenho medo de não dar tempo. Mas eu vou te dizer em poucas palavras, você pode depois confirmar no livro de Êxodo. Primeiro Faraó se endureceu, ok? Primeiro Faraó se endureceu. Depois que Faraó se endureceu e mostrou que não iria ouvir a Deus, aí Deus então, para mostrar a sua glória numa dimensão ainda maior, endureceu o coração dele, ok? Esse é o juízo de Deus. O juízo de Deus, então a semana passada nós falamos aqui que alguém estava mandando, dizendo que Belo Horizonte está debaixo do juízo, mas deixa-me dizer, se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver que o mundo já está de certa maneira debaixo de um juízo, mas não esse juízo. A maneira como Deus julga é o seguinte: aquelas pragas que Deus mandou no Egito, todas elas eram deuses, está me ouvindo? Eles adoravam. Então, você vê, a praga das moscas, não é mosca, é besouro. Eles adoravam o besouro. Eu sei que parece estranho isso, mas é chamado de escaravelho. E eles adoravam besouros verdes, azulados, cintilantes, né? Até hoje tem no Museu do Cairo, e adoravam. Aí Deus falou: já que você adora tanto, vou te mandar muito do seu Deus. Eles adoravam o rio Nilo, o Nilo era um Deus para eles. O que Deus fez? Transformou o Nilo em quê? Sangue. Então Deus falou: você gosta muito do rio? Mergulha nele. Olha a realidade dele para você. Então, quando você quer algo e você tem um coração contra Deus, Deus deixa você ter muito daquilo. Então nós vemos que o mundo hoje está entregue a quê? A devassidão. Você gosta do pecado? Então você vai ter muito pecado. Essa é a maneira como Deus faz, ok? E isso foi assim também com relação a Faraó. Então, já que você quer endurecer, eu vou te ajudar para fazer o que você quer, tá bom? Não existe esse negócio de que Deus quer que alguém vá para o inferno. Por favor, isso é um conceito muito equivocado a respeito de Deus. Na 1 Timóteo 2,4 diz o quê? A vontade de Deus é que todo homem seja o quê? Essa é a vontade de Deus. Então, não tem esse negócio que Deus quer que alguns vá para o inferno. Não. Quem foi para o inferno foi porque ele próprio quis, não Deus, tá bom? Agora, ninguém quer ir para o céu. Se alguém foi para o céu, é porque Deus quis. Se você não entende isso, guarda no seu freezer espiritual. Então, preste atenção. Deus não endureceu a Faraó, Faraó se endureceu. Mas depois o juízo foi dar mais do que ele próprio queria. Olha para cá, isso existe ainda. Mesmo na igreja. Vou te falar uma palavra muito séria. Sabe o que eu vejo hoje em dia? São pessoas que estão entendendo a mensagem do Evangelho da Graça dentro das igrejas. Pastores, eles estão entendendo, mas eles entendem, porém rejeitam, se endurecem. Está me ouvindo? Vai chegar um momento, se eles continuarem nesse pecado de resistir e se endurecer, que Deus vai tirar deles. Eles não vão ter mais luz, não vão receber mais. Por quê? Porque eles próprios estão se endurecendo. Então é muito importante ter um coração aberto para o que Deus quer fazer. Quantos dizem amém? Ok. Bom, tem aqui, deixa eu ver. Bom, tem muitas coisas que são pessoais, coisas pessoais, você me procura em particular que eu te respondo, não vou responder aqui na frente. Esse aqui está falando disso também. Pastor, se Deus escolheu alguns, então a cruz não foi para todos? Então, essa é uma questão, e provavelmente esse irmão aqui, ele deve ter um background calvinista. De maneira geral, o calvinismo está correto, mas tem um ponto só do calvinismo que nós não concordamos, que é a expiação parcial. E eu quero dizer por quê. Vou mencionar apenas uma parábola que o Senhor contou. Pegue sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, verso 44. Olha o que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então o reino é semelhante ao quê, meus irmãos? Um tesouro. Então pensa então naquele tesouro tradicional, aquele baú, né? Não é assim que a gente vê nos desenhos animados, nos filmes, tem um baú muito bonito e dentro dele tem um tesouro. Então pensa nisso. Então o reino dos céus é isso, o qual certo homem achou e escondeu. E transbordante de alegria, ele vai, vende tudo o que tem e compra o quê? O tesouro? O que, que ele compra? O campo. Vamos entender quem é quem nessa parábola. Quem é esse que achou o tesouro? Jesus. Okay? Você não achou nada, você foi achado. Você era um cego na beira do caminho. Se você não fosse achado, você nunca acharia o rumo. Mas ele te achou, abriu os seus olhos e te colocou no caminho. E você agora está indo para a glória. Aleluia. Então é o Senhor. O Senhor achou um tesouro. Aí o Senhor faz o quê? Vende tudo o que tem. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo. E lá na cruz ele fez a redenção. Ele comprou com o seu próprio sangue. Mas quem que ele comprou? O tesouro ou o campo? Na verdade, ele comprou os dois. Mas, veja bem, o tesouro aponta para quem? Quem é tesouro do Senhor aqui? É, eu sei que às vezes, né? Ah, o pastor só fala coisas boas, mas não sou eu, é a Bíblia. Aqui está dizendo que você é esse tesouro precioso. Você foi achado pelo Senhor. Quantos dizem amém? Amém. Mas o Senhor não comprou só o tesouro. O Senhor comprou o campo inteiro. Tudo é dele. Tudo é dele. E ele vem para tomar posse de tudo. Tá bom, pastor, mas significa que todo mundo, o campo é o mundo, o campo é tudo. Mas o tesouro está dentro do campo, então o tesouro somos nós. Nós estamos no campo desse mundo, sim ou não? E somos escondidos, pouca gente sabe que nós somos um tesouro, mas somos. E ele virá, a Bíblia fala como ladrão, porque ele vem buscar o seu tesouro. Então preste atenção. Ele comprou o campo inteiro. Isso significa que todo mundo está automaticamente salvo, sim ou não? Sim ou não? Não! Isso é chamado de universalismo. Isso é um ensino herético, tá bom? Para ser salvo, precisa de crer. Mas o Senhor já comprou todos. Mas se ele não aceita a redenção, ele vai para o inferno. Ele só tem que aceitar. Está tudo pago. Vai lá e conta para ele, está tudo pago, não tem mais dívida no seu nome, você só tem que decidir voltar para casa. E chama-se converter, sair do rumo que você está indo, dar meia volta, né? 180 graus e voltar para Deus. Quase entenderam o que eu estou dizendo? Ok, eu não vou ler essa aqui toda, porque está muito mal criada, mas eu vou ler só um pedacinho. Pastor Aloysio, você certamente deve se lembrar. Muito bom quando alguém evoca a minha memória. Quando eu era criança, Deus falou para mim assim, o que você quer ser quando crescer? Bonito ou ter uma boa memória? E eu nunca esqueci disso. Lembro direitinho até hoje. Olha para cá. Os irmãos estão ficando bons em piada. Vocês estão treinando em casa para não deixar eu sozinho. Aleluia. Você deve se lembrar que o Senhor falou que ia ter elevador nos prédios da videira. Ok, não vou ler o resto, não. Eu lembro, não nego. Olha, não era o alvo da nossa oferta das primícias, mas é capaz até de eu mudar o alvo, por amor aos irmãos. Porque para nós termos hoje são 9 elevadores, Marcos Modo? 8? Quantos elevadores precisamos hoje? 8? 8, né? Vamos construir mais, ou são 7? São 7 prédios que precisam de elevador, para idosos e deficientes. Eu sei que deficiente não pode falar mais, é proibido, mas você entende o que eu quero dizer. Dificuldade para subir escada. Então, nós vamos comprar esse elevador. Vamos comprar esse elevador. Vamos comprar. Isso aqui não é uma assembleia, não, mas vamos comprar. Quantos concordam que nós vamos comprar? Então eu vou usar o dinheiro da oferta das primícias, vamos ter que tirar outra oferta depois. Porque nós já estamos construindo o prédio de Aparecida, já começou a construção. Já estamos lá fazendo terraplanagem, vamos fazer já a fundação. Ok? Mesma coisa lá no Guanabara, já está tudo arrumado para também fazermos a ampliação do prédio. Porque esses 7 elevadores devem ficar talvez uns R$400 mil. As coisas custam, não é? Mas é necessário fazer, vamos fazer em nome de Jesus. A nossa oferta das primícias deu R$2 milhões. Aleluia. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Grande bênção. Eu não gosto de ficar falando essas coisas em público, porque sempre tem marginais nos ouvindo. Ok? Mas não tem dinheiro nenhum aqui, não precisa vir aqui tentar nos assaltar. Não tem nada disso aqui. Esse dinheiro já está todo ele prometido e comprometido com essas obras que faremos esse ano. E nós faremos em nome de Jesus. E você pode me cobrar, não tem problema. Pastor, quando é que termina? Porque a gente começa, terminar é, depois é um outro passo. Ok? Então os irmãos entraram lá para nosso mais novo prédio, que é a Videira do Buriti. Então estamos reunindo lá, mas não tem piso ainda, não tem elevador, vai ter. Então tem muita coisa para fazer ainda, mas já estamos lá dentro. E quantos estão frequentando o Buriti? Tem alguém aqui? No, é proibido vir aqui de manhã? O pastor proíbe alguém de vir? Só três mãos ergueram? Aleluia. Irmãos, eu queria que você hoje pegasse a sua Bíblia, porque você vai usá-la. A gente vai ler muito a Bíblia hoje. Então hoje eu vou fazer algo que eu amo fazer e normalmente não faço. Hoje eu vou dar aula para você. Hoje eu vou te ensinar. Nós vamos começar hoje, eu não sei, talvez vamos gastar aí uns 3 ou 4 domingos, falando sobre a volta de Jesus e o arrebatamento dos vencedores. Então você divulgue isso, vai ser em todos os prédios. Mas, antes de nós falarmos da volta do Senhor propriamente dita, eu gostaria de lançar alguns fundamentos, falar deles novamente, porque lançados já foram. Eu gostaria de novamente mostrar para os irmãos alguns fundamentos, para você compreender mais claramente o assunto, ok? E hoje, especificamente, eu gostaria de falar sobre algo que é muito mal entendido, que todo mundo lá fora, os descrentes, falam, ok? E que muitos crentes confundem e às vezes nem mesmo entendem. Eu me refiro ao julgamento de Deus. Qual que é o ensino que existe lá fora? É um tal de juízo final, não é verdade? Todo mundo lá fora que você conversar, ele vai dizer que acredita no juízo final, onde todos os homens vão comparecer diante de Deus. Olha para cá, não existe esse ensino na Bíblia, tá bom? Eu quero te dizer desde já, não existe esse ensino de um julgamento para todo mundo, onde todo mundo vai comparecer junto naquele julgamento. Isso não existe. Existe, vou dizer para você, o que vai acontecer são 3 julgamentos. Quantos julgamentos, irmãos? 3. Não se esqueça disso. Não existe esse juízo final geral para todo mundo. Não. São 3 julgamentos distintos. Deus não mistura plateia. Deus trata com cada um de acordo com o estado e a posição dele. Ok? Então há 3 julgamentos. Qual que é o primeiro? O primeiro é o julgamento dos crentes. Nós chamamos de tribunal de Cristo. É um nome que nós damos, tá bom? Paulo também fala dele em 2 Coríntios, chamando de tribunal de Cristo. Então, o primeiro julgamento é dos crentes. Os crentes são julgados para a condenação do inferno, sim ou não? Não. Por quê? Porque sobre nós não há mais nenhuma condenação. Diga, eu estou em Cristo. Portanto, sobre mim não há nenhuma condenação. É muito importante que você entenda isso. Pastor, mas se não há condenação para nós, né, se o inferno já é uma possibilidade descartada, você jamais será condenado, então por que que há o julgamento dos crentes? Então o julgamento dos crentes é para recompensa, é para galardão, ok? Pastor, mas como assim? É muito simples. Alguns vão ter galardão maior do que outros. Recompensa. Eu sei que se você é novo convertido, a palavra galardão não faz parte do seu vocabulário, né? Então, é uma expressão bíblica. Galardão significa recompensa. Então, alguns crentes terão recompensa maior do que outras. Mas você concorda comigo que a lógica tem que funcionar em toda a escala. Tem alguns crentes que vão ter recompensa grande, outros vão ter uma recompensa pequena. Você concorda comigo então, que certamente alguns crentes não terão recompensa nenhuma? Sim ou não? E você concorda comigo que alguns crentes, ao invés de terem recompensa, poderão ter disciplina e repreensão? Sim ou não?
Sim.
Então isso tudo faz parte desse momento. É preciso entender. Tá bom? Não é uma questão de você dizer que gosta ou não de uma certa visão ou doutrina. Não. Está na palavra. O que está na palavra, está na palavra. E nós andamos à luz da palavra de Deus. Entendendo sempre os tempos. Daqui a pouco eu volto nisso. Esse é o primeiro julgamento. O segundo julgamento que a Bíblia fala, está lá em Mateus capítulo 25. Vai acontecer quando Jesus... Aliás, deixa eu falar para você. Quando é que esse primeiro julgamento vai acontecer? Ele vai acontecer depois do arrebatamento. Logo que o Senhor voltar. Então, é no começo do reino, no começo do milênio. A Bíblia fala também que tem um segundo julgamento, que é o julgamento das nações, que vão continuar existindo depois da grande tribulação. Você sabe, antes de Jesus voltar nas nuvens, vai ter 3 anos e meio de tribulação na terra, juízo de Deus, é chamado de o dia da ira de Deus, e muitos chamam de a grande tribulação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? 3 anos e meio, no final desses 3 anos e meio, o Senhor vai voltar. E lá em Mateus 25 diz que quando ele voltar, ele vai reunir as nações que restarem na terra. Então não fique pensando que naqueles 3 anos e meio todo mundo vai morrer. Não, vai sobrar gente, vai sobrar ainda nações, países. E eles vão comparecer diante do Senhor. Então veja bem, e como eles não morreram ainda, ok? O julgamento deles é diferente. Então eles serão julgados de acordo com a maneira como trataram judeus e cristãos durante a grande tribulação. Pastor, vai ter cristão aqui na grande tribulação?
Sim.
Até porque ainda vai continuar tendo conversão. Gente, ainda vai voltar para o Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a maneira como eles tratarem, o Senhor então vai julgá-los. Daqui a pouco a gente vai ver isso lendo na Bíblia. E o terceiro julgamento é o julgamento para todo homem que passou nesse planeta e não creu. Ok? Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, é chamado de julgamento do grande trono branco. Ok? Isso vai acontecer quando? No final do milênio. Pastor, os crentes que morreram vão ressuscitar quando? Vão ressuscitar antes do milênio. Ok? No arrebatamento e na volta do Senhor, os crentes vão ressuscitar. Todos os que passaram na terra e são salvos vão ressuscitar para comparecerem também diante do tribunal de Cristo, e depois cada um vai ganhar a sua recompensa. A mesma coisa vai acontecer com quem não creu. Quem não creu vai ressuscitar também, mas vai ressuscitar no final do milênio. O milênio são 1000 anos em que Jesus vai estar reinando com cetro de ferro lá em Jerusalém, pessoalmente, visivelmente. As nações vão vê-lo, ok? E aí, no final do milênio, todo homem que não ressuscitou na primeira ressurreição vai ressuscitar na segunda, e então vão comparecer diante do trono branco. Mas esse julgamento do trono branco não é só para homens, os anjos também serão julgados, ok? Serão julgados. Então, Satanás vai ser julgado, todos os anjos caídos que estiveram agindo nesse mundo serão julgados, e no final do julgamento serão lançados do lago de fogo e enxofre, até o próprio inferno será lançado lá dentro, ok? E quem é que vai julgar os anjos? Nesse julgamento, quem vai ser o juiz? Olha aí, você nunca pensou que vai julgar até anjo, mas vai, ok? Por isso, seja um vencedor, viva como um vencedor, haja como um vencedor, Amém? Sua atitude nobre de querer aprender, conhecer a palavra, te qualifica para julgar as nações naquele dia. Então, quantos julgamentos tem na Bíblia?
Três.
Ok? Três. O primeiro é para os crentes, não é para condenação, é para recompensa. Nós chamamos ele tribunal de Cristo. O segundo vai acontecer quando Jesus voltar e ele vai julgar as nações que estiverem aqui, vivas, que não morreram. Então chamamos isso de julgamento das nações. E o terceiro julgamento vai acontecer no final do milênio, depois dos 1000 anos que o Senhor vai reinar na terra. Todos os homens irão ressuscitar e os próprios anjos caídos serão trazidos diante do grande trono branco e então serão julgados, ok? E depois lançados no lago de fogo. Todo aquele que o nome não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o julgamento do grande trono branco. Amém, irmãos? Então, entendendo isso, eu queria ler com você alguns textos, não, vários textos da palavra de Deus, são muitos textos da Bíblia, do Novo Testamento em particular, que falam de recompensa, que falam de julgamento e até de disciplina para os crentes. Tá bem? Então pega aí a sua Bíblia, vamos começar lendo. 2 Coríntios 5, 10, é o primeiro que a gente tem que ler. Paulo diz: porque importa que todos nós, diga todos nós, Paulo está se incluindo aqui, está me ouvindo? Paulo está dizendo: eu também. Todos nós vamos ter de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal. Ou seja, você pode ter obras boas e pode ter obras más. Segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ok? Então presta atenção. Todos nós iremos comparecer perante o Senhor para prestar conta das nossas obras. Nós somos salvos pela graça. Tudo no Evangelho é pela graça. Mas alguns crentes resolvem sair da graça. Ok? Quando ele sai da graça e volta para o Velho Testamento, e volta para a lei, preste atenção. Ele está fazendo algo muito sério. Por quê? Ele está dizendo que ele mesmo pode fazer, que ele mesmo pode se qualificar no seu próprio esforço e merecimento. Ele rejeita o favor imerecido e entra na justiça própria da lei. A Bíblia fala que esse irmão agora está decaindo da graça. Isso faz dele um crente derrotado. Está me ouvindo? Derrotado. O vencedor não pode ser vencedor no seu próprio esforço, não pode ser vencedor no seu próprio merecimento. O vencedor é aquele que descansa no favor imerecido. Está me ouvindo? Então é muito sério essa questão de decair da graça, de sair da graça, porque você deixa de permanecer em Cristo. E lá em João capítulo 15, o Senhor diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês, porque se você não permanece em mim, o que vai acontecer com você? Você vai ser um ramo que depois vão pegar e vão te lançar ao fogo, porque você não permaneceu em mim. Permanecer no Senhor não é meramente uma questão de vir ao culto, ok? Permanecer no Senhor é você entender que Ele é a sua fonte. Eu não faço nada de mim mesmo, sem Ele eu não posso fazer nada. Está me ouvindo? Você vai encontrar muita gente aí ensinando na internet que você pode muita coisa. Não entre nesse caminho, não siga por esse entendimento. O melhor é você entender que sem Ele eu não posso nada, sem mim nada podeis fazer. Não, pastor, mas eu posso ser um engenheiro, eu posso ser um médico, eu posso ir trabalhar, eu posso ganhar dinheiro, eu posso prosperar. Não, não pode. Rejeita esse pensamento. Tudo é Ele que faz por você. As suas obras Ele faz por você. Quando você acorda de manhã, Ele é o sopro de vida em você. Entende? E depois Ele é a sua energia que te leva a andar, avançar, trabalhar. Ele vai te dar inteligência, criatividade. Ele vai abrir portas. Ele vai te dar um espaço para você plantar. Ele vai fazer a sua semente germinar. E é Ele que vai te prosperar. No final, Ele está na origem, Ele está no meio. E tudo é para a glória dEle. Isso faz de você um crente vencedor. Ah, mas eu sei que tem muito crente. É muito comum ouvirmos isso, não é? Pastor, você fica ensinando isso e os crentes se tornam passivos. Ah, eu vou contar uma historinha que aconteceu essa semana, não sei se devo, não sei se a irmã me autoriza. Eu vou mudar um pouquinho a história para não... Então a irmã mandou para mim uma mensagem, eu conversei com ela online, por texto. E aí ela disse: pastor, você tem que ensinar na igreja que não é só uma questão de crer e ficar confessando, tem que fazer as coisas certas. Eu falei: aleluia, o que está acontecendo? Não, porque tem um irmão lá na célula, resolvi dar oportunidade para ele trabalhar, e esse irmão ele ficou o tempo inteiro testemunhando que foi Deus que deu, ele confessou, Deus deu para ele a função, agora ele está aqui na empresa, o tempo inteiro falando da graça, que ele só confessa, e a parte dele é crer, Deus está fazendo, e ela nervosa. E agora, pastor, ele não sabe fazer o serviço. Eu falei: é mesmo, mas diz que tem muita fé, mas não tem caráter. Eu falei: é mesmo, o que ele fez? Mentiu no currículo. Falou que sabia fazer algo e agora ele não sabe. Eu falei: que coisa. Mas a fé dele funcionou. A fé funcionou. Ele não entrou aí? Entrou. Mas e agora? Eu falei: olha, faz o seguinte, treina ele, ensina para ele. Não, pastor, é preciso ensinar para os irmãos que eles têm que sair da passividade, eles têm que levantar, estudar, se qualificar, tarará. Eu falei: mas ele quer trabalhar, ele não é preguiçoso, ele não vai todo dia? Vai. Ele não levanta cedo? Levanta. Ah, não fala mal dele, ensina para ele. Ou então, você está no seu direito, se ele mentiu, demite hoje. Ela falou: não posso. Por quê? Foi eu que indiquei, se eu demiti-lo, vai me dar problema. Eu falei: então, o que você vai fazer? Ela falou: minha única saída é treinar ele. Eu falei: mas que coisa, a fé dele está funcionando até agora. Mas ele não merece, não é, irmão? Não, não merece. Ele é um Jacó precisando de virar Israel. Eu falei: pode até ser, não concordo com o que ele fez, está errado o que ele fez. Mas você percebe que mesmo estando errado, Deus deu para ele e não deixa você tirar. Porque não foi você que deu, foi Deus que deu para ele. Deus deu. Pastor, você não fala isso, está estimulando os irmãos ao pecado. Não, não estou estimulando, estou apenas dizendo que esse é o vencedor. Entende? Ela confrontou ele pediu perdão, chorou, me perdoe. Não é? Amém. O que mais que ele pode fazer? Pedir as contas? Não recomendo que ele faça isso. Deus deu para ele. Deu tanto que ela nem pode, ele ou ela nem pode demitir. Ok? Então veja bem, isso deixa as pessoas ainda muito da lei, do Velho Testamento, do merecimento, angustiados, porque pastor Luiz ensina que é questão de crer, e só falar, e só confessar, tem que fazer. Não, filho, é crer, creia, creia e fale, creia e abra sua boca, esse é o vencedor. Quantos dizem amém? Todavia, o irmão mentiu, haverá disciplina para isso? Depende. Se o irmão mentiu, e ele se arrependeu, mudou a sua mente, não há lembrança. Mas e se o irmão tem um conceito errado, uma crença errada na cabeça? Ah, nesse mundo é assim mesmo, se quiser alguma coisinha, você tem que às vezes dar uma enfeitada, porque se você não fizer isso, outro vai fazer. Esse conceito está errado, sim ou não? Então veja, ele criou um conceito, e esse conceito pode levá-lo a viver na mentira. E ele fica em paz, porque ele diz: o mundo é assim mesmo, mas não a casa de Deus. O seu pai está cuidando de você. E o nome do seu pai é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Então o diabo é o pai da... Então quem mente está dando um problema para Deus. Ele é filho de Deus, mas parece o filho do vizinho. Isso não gera um problema? Sim ou não? Então, preste atenção. Deus vai discipliná-lo. Pastor, como é que Deus vai discipliná-lo? Olha para cá. Deus é pai amoroso. Deus não vai mandar uma praga, Deus vai mandar um câncer, Deus não vai fazer ele ter um acidente, ficar paralítico, perder um braço, ficar cego do olho, não, não haverá maldição, a maldição foi removida, mas Deus vai disciplinar. Como? Em primeiro lugar, eu sempre digo, Deus disciplina com luz, luz, Deus expõe, Deus não esconde nada, e quando expõe a pessoa, se for crente de verdade, fica vermelho, se for ímpio, ímpio não fica vermelho com nada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, Deus fecha portas. Deus fecha portas. E Deus, você insiste, você vai e nada acontece. E não rompe, e não vai. É porque há algo, preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus resiste ao... Então Deus pode resistir às pessoas? Os crentes, sim ou não? Sim. Deus fecha portas. Até que você reconheça que aquele caminho seu está fora, não é a vontade dele. Então, há disciplina. E a disciplina é para que haja santidade. Só nunca fale que Deus é um pai abusivo, que faz coisas com você que pais ímpios não fazem. Tá bom? Então, Deus é bom. Ele diz, Jesus diz, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos seus filhos, imagina Deus, Deus é bom numa medida que você não é capaz de imaginar. Não corra dele, não tenha medo dele, mas saiba, ele não vai desistir de você, mas ele vai completar a obra que ele começou, e ele vai te levar à estatura de Cristo. Quantos querem isso na sua vida? Mas haverá julgamento. Por que que haverá julgamento? Porque, em primeiro lugar, muitos crentes estão vivendo na outra aliança. Deixa eu explicar para você. Para você compreender a Bíblia, você tem que entender que existem certas dispensações na Bíblia. E você tem que entender, quando lê a Bíblia, qual dispensação pertence àquele texto. Então, desde Êxodo capítulo 20, nós temos a dispensação do Velho Testamento. Preste atenção. Não chame tudo que está lá no Velho Testamento de Velho Testamento. Abraão, apesar de estar lá nessa parte da Bíblia chamada Velho Testamento, ele não é Velho Testamento, tá bom? A aliança abraâmica está junto com a aliança do Novo Testamento. Então o Velho Testamento, na verdade, começa em Êxodo 20. Êxodo 20 começa Velha Aliança, Velho Testamento, vai até João Batista. Quantos entenderam o que eu estou falando? Então, na Velha Aliança, na lei, então era assim. Você tinha que se esforçar para fazer o melhor, para cumprir a lei. E se você cumprisse a lei, era abençoado. Se não cumprisse, a maldição e a praga vinha sobre você. Paulo disse, nenhum homem jamais cumpriu a lei no padrão divino, no padrão de Deus. Ok? Então, você não está vivendo mais de acordo com o padrão da Velha Aliança. Está agora na Nova Aliança. A Nova Aliança é o Novo Testamento, é a era da igreja, também chamamos de tempo da graça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa era, ela vai durar até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens, ele vai estabelecer o reino, e o seu reino na terra vai durar 1000 anos. Tem crentes que acreditam que é simbólico, nós não, nós cremos que é literal, nós cremos que todo olho o verá, seja pela internet, pela televisão, pelo que seja, mas todo olho o verá, e ele vai estabelecer, eu creio, literalmente, o seu trono em Jerusalém, os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, e lá em Jerusalém, ele vai estabelecer o santuário, o seu trono, e dali Ezequiel 37 fala que vai sair um rio de águas vivas, que vai para o Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Tudo isso tem aplicação, mas eu acho que tem um sentido literal. Durante 1000 anos o Senhor vai reinar na terra. Essa dispensação é chamada de dispensação do reino. É a próxima. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a dispensação anterior é chamada de quê, meus irmãos? Dispensação da lei. Ou Velho Testamento. Quantos estão me entendendo? Nós estamos hoje na dispensação da igreja. Novo Testamento. Também chamado de dispensação da graça. E daqui, eu creio, não vai demorar muito, o Senhor vai voltar. E brevemente vai começar a terceira dispensação, que é do reino. Vai durar 1000 anos. Pastor, e depois dos 1000 anos? Depois dos 1000 anos, está lá em Apocalipse capítulo 21. Haverá novos céus e nova terra. É chamada de dispensação da eternidade. A Bíblia acaba. Não sabemos como vai ser. Por quê? Porque 1 Coríntios 2 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu vou te dizer uma coisa: se você é capaz de imaginar, não vai ser assim. Se tem algo que você imagina, ouça-me, vai ser melhor ainda. Porque o que Deus tem, homem nenhum é capaz de imaginar. Eu desafio você a pensar em coisas tremendas, grandiosas, maravilhosas. E no final poder dizer, e pensar, que ainda vai ser melhor do que tudo isso. Deus tem preparado. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Ele está preparando um lugar para você. Eu creio que isso também é literal. Amém, meus irmãos? Coisas tremendas vão acontecer. Mas eu quero te dizer que hoje, bom, voltar para cá. Nós precisamos entender que vai ter 3 julgamentos. O primeiro julgamento, então, é da igreja. Esse julgamento é baseado no que você faz. Mas, pastor, nós estamos aqui hoje na graça. Como é que Deus agora vai me julgar pelo que eu faço? Muito bem, vamos ler alguns versículos. Primeiro, vamos ler em Efésios 2, verso 8, 9 e 10. Efésios 2, 8 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga, eu sou salvo pela graça. Mediante a fé, é o que está escrito. Não de obras. Você é salvo por obras? Tem algo que nós fazemos para ser salvo? Não. É exclusivamente pela graça, mediante a fé. Amém, irmãos? Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Diga, eu sou feitura dele. O que significa feitura? O que significa essa palavra? Hã? Você é cara de um focinho do outro. Para usar uma expressão de goiano. Você foi feito a cara dele. Quando Deus te olha, fala, puxou o irmão mais velho. É a cara dele. Você já foi criado. Está me ouvindo? Você foi criado em Deus. Você não é mais da velha criação, você é da nova. Tem um novo homem vivendo dentro desse corpo antigo. O corpo ainda é antigo, você vai ganhar um corpo novo brevemente para a glória de Deus. Você agora é feitura dele. E você foi criado em Cristo Jesus para o quê, meus irmãos? Você foi criado para o quê? Presta atenção, essa criação aqui não é a criação lá de Gênesis, não. A velha criação, não, é nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê, meus irmãos? Nova criatura, nova criação. Você foi criado. E essa nova criação foi criado para o quê? Então preste atenção. Você não foi salvo pelas obras, jamais. Mas você foi salvo para as boas obras. Está claro isso para você? Você foi salvo para as boas obras. Isso significa o quê? Isso significa que a graça que você recebeu, ela tem que se transformar em algo visível. Deus te deu graça. Essa graça, ela é multiforme. Está me ouvindo? É que as pessoas pensam em graça, a mentalidade ainda natural de muitos, é que graça é só uma permissão. Não, não. A multiforme graça de Deus, sua dádiva maravilhosa, sem merecimento, ela se manifesta de muitas formas em nós. Então esse garotinho que deu testemunho, dizendo que Deus falou para ele que ele vai ser pastor, não duvide, não duvide que Deus falou com esse garoto. Ah, como que Deus pode falar com um garoto? Não duvide. Está me ouvindo? O cristianismo, o evangelho, é algo tão maravilhoso, que criancinhas podem ouvir a voz do Senhor, e idosos podem ouvir a voz do Senhor. Quem não sabe escrever nenhum nome pode ouvir a voz do Senhor. Quem é doutor catedrático pode ouvir a voz do Senhor. E esse menininho falou que Deus falou para ele que ele vai ser pastor. Isso é graça. Deus deu para ele uma graça. Está me ouvindo? Mas essa graça que foi dada a ele, não foi dada a todos, porque para cada um é diferente. Deus dá graça de muitas formas. Procure entender qual graça você recebeu. Cada profissão é uma graça. Cada dom, cada habilidade é graça. E as habilidades são tão multiformes que não tem duas iguais, está me ouvindo? Deus pode dar um dom de cura para um e um dom de cura para outro, e é muito diferente. Não existem dois dons de curas iguais, não existe. Para cada um se manifesta de um jeito diferente. É a sua multiforme graça. Né? Muitas irmãs, eu conversava com a minha filha tem 4 garotas, aleluia. 4. Quantos concordam que isso é graça? E ela falou, pai, mas como é que eu vou fazer com 4 filhos? E agora eu quero fazer, mas não tem tempo. Eu falei, não se preocupe. Entenda que Deus está te dando graça. Pode ser que daqui a algum tempo você vai ganhar tanta experiência, tanta prática, que eu vou colocar você na rádio para ensinar para as mulheres como criar os seus filhos. Ela olhou e falou, mas você sabe que eu estava pensando esses dias nisso? Eu falei, não era você, é o Espírito movendo em você. Deus não te dá apenas filhos, Deus te dá experiência, vivência, história. Está me ouvindo? Para você, pelo aquilo que recebeu, ser gracioso com outros. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas cada um de um jeito. Um não deve julgar o outro, nem avaliar o outro. Cada um de um jeito. Numa expressão. É verdade que algumas coisas são comuns a todos, é verdade? A salvação é comum a todos. O Espírito Santo foi dado e é comum a todos. Mas a graça de Deus que te é dada, ela precisa de ser transformada em algo. É por isso que lá em 2 Coríntios 6:1, o que que Paulo diz? Ele diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, vos exortamos, não recebam em vão a graça de Deus. O que que significa isso? Não receba a graça e guarda ela dentro do guarda-roupa. Não receba a graça e esconda ela debaixo da cama. Não receba a graça e coloca debaixo do cesto. Jesus disse isso. Entende? Então, você recebeu graça de Deus. A vontade de Deus é que essa graça não se torne vã. Está me ouvindo? Então, tem aquela irmã, chega aqui na videira, e ela ouve dizer do trabalho com crianças, e ela até sente no coração, o Espírito move nela, para ela também se envolver no trabalho com as crianças, mas ela diz, não, eu tenho uma carreira, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, ter minha casa, meu carro, aleluia, ela não está fazendo nada de errado com essas coisas, mas quando ela recebe graça de Deus, o toque de Deus, ela recebeu graça também. Está me ouvindo? Quando Deus toca você para algo, Ele já te deu habilidade para fazer. Está me ouvindo? Se Deus tocou no coração dela, ela recebeu habilidade, mas quando ela resolve ir trabalhar e ter a sua carreira, o que que ela fez? Toda aquela graça que ela recebeu tornou-se vã. Não vai servir para nada. Deus deu, mas ela não vai usar para nada. Nada vai acontecer. Eu pergunto para você, tem um momento em que Deus vai requerer o que você fez com a graça que recebeu, sim ou não? Quando vai ser isso? No tribunal de Cristo. Aí você fica pensando que o tribunal de Cristo é uma questão de pecado, simplesmente. Ah, porque isso aí é o pecado. Não, o Senhor vai dizer o seguinte, olha, eu te dei uma graça muito grande. O que você fez com ela? Eu te dei graça para liderar. Eu te dei graça para pregar. O que você fez com essa graça? O que você fez com isso? Aí você vai dizer, fala, Senhor, eu até queria fazer, o pastor Naor não deixou. Aí o Senhor vai requerendo Naor. Mas a maior parte vai dizer o que, na verdade? É verdade, Senhor, o pastor Naor até falou para mim, te dou oportunidade, vai liderar, tem essa cela, tem essa aula, vem fazer, mas eu não quis. Vai ouvir o que do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel? Não, ele vai ouvir repreensão. Porque tornou a graça vã. Muitas pessoas pensam que graça é coisa à toa. Não, é a coisa mais preciosa que tem no céu. Os anjos anelam entender. Os anjos não entendem, porque eles não recebem. Só você, em todo o universo, recebe graça. O diabo não entende graça. Os demônios não entendem o que significa isso. Está me ouvindo? Mas você recebeu graça sobre graça. Da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes, aonde, meus irmãos? Não vou liderar, estou na graça. Não vou ofertar, estou na graça. Então, esse irmãozinho está tornando a graça vã. Ele está na graça mesmo. Mas ele simplesmente resolveu jogar fora a graça que recebeu. Aí Paulo diz, seja abundante na obra. Como é que você é abundante na obra? Como é que você é abundante na obra? Quem é abundante na obra, ele nunca faz só o que manda. Ele está sempre indo além. Está sempre nos surpreendendo, fazendo coisas que não foram pedidas. Coisas que não foram requisitadas. Porque ele é abundante na obra de Deus. Nós pedimos para ele liderar uma célula, mas ele vai muito além disso. Ele trata a célula como uma verdadeira congregação. E ele tem cargo, ele tem amor, ele dá além, ele se prepara, ele ensina, ele ora, ele jejua, ele às vezes tem até dores de parto pelos irmãos. Ele está sendo abundante, ele está fazendo muito mais do que foi pedido. E a Bíblia de Paulo diz o quê? No Senhor esse trabalho não é vão. Não pode ser. Depois Paulo diz, 1 Coríntios 15, verso 10. Ele diz, 1 Coríntios 15, verso 10. Pela graça de Deus sou o que sou. Você é o que é pela graça. Nunca pense é por você mesmo. Merecimento, habilidade, força de vontade, disciplina ou algo assim. Não, você é o que é pela graça de Deus. E a sua graça que me foi concedida, o que aconteceu com essa graça, irmãos? Não se tornou o quê? Vã. Não se tornou vã. Como é que ela não se tornou vã? Ele explica, porque eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Então, a graça que ele recebeu foi tão abundante, que ele transformou ela em muito trabalho, muita obra. Entendeu? Muito trabalho para Deus. Tanto trabalho que ele diz, foi mais do que todos os outros apóstolos. Fiz muito mais do que todos eles. Mas ele faz questão de explicar no final, não eu. Para os Gálatas ele fala, não eu, mas Cristo vive em mim. Para os Coríntios ele fala, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus te habilita, te capacita, te fortalece. Te dá discernimento, direção, empolgação. A graça de Deus te sustenta. No Senhor o seu trabalho não é vão. Mas você pode tornar vã a graça recebida. Irmãos, não é tempo de nós termos uma postura passiva. Olha para cá, Deus tem dado para essa igreja muita graça. Deus tem dado para nós revelação. Deus tem dado para nós um alimento na palavra que poucas igrejas têm. Você está me ouvindo? Você é privilegiado. Você tem recebido muita graça do Senhor aqui. Isso não tem nada a ver com o nosso merecimento. Deus nos escolheu. Mas preste atenção, essa graça não pode ser vã. Ela tem que ser transformada em quê? Obras. Obras. Boas obras. Seja elas quais forem, mas principalmente frutos que impliquem em salvação, conversão, restauração, cura, transformação de vida, de casamento, de história. Você é esse canal poderoso. Deus quer te usar para transformar não apenas aqueles que estão vivendo lá fora sem Deus, este em primeiro lugar, mas até irmãos, irmãos que vivem debaixo de jugo, de peso, crentes que ainda estão vivendo uma vida tão ruim, que estão tentando suicídio, de tão ruim que é a vida que eles têm, mas eles são filhos. Você está sendo enviado para todos eles. Você ganhou essa mensagem, ela está dentro de você. Mas pastor, eu não consigo falar direito. Abre a sua boca, não torne vã a graça que você recebeu. Às vezes uma frase tem poder para mudar a história de alguém. Quase estão entendendo o que eu estou dizendo? Não torne vã. É tempo, na verdade, é de multiplicarmos. É tempo de frutificarmos. Mas no julgamento dos crentes, nossas obras terão lugar. Vamos ler mais texto na palavra de Deus? Olha o que a palavra do Senhor diz, Romanos 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É outra expressão, mas é o mesmo. Todos compareceremos, todos nós, Paulo está se incluindo, entendeu? Então muito cuidado quando você julga, muito cuidado quando você condena irmãos. Preste atenção, eu não julgo irmãos, eu só julgo ensinos. Está me ouvindo? A palavra de Deus diz para nós julgarmos o ensino dos mestres, porque tem mestre que é falso, e o que ele ensina não está de acordo com o evangelho. Então, nós não julgamos pessoas, julgamos ensinos. Você pode olhar em todas as minhas gravações, porque tudo que eu falo está gravado. Nunca falei nada, por exemplo, contra o Bispo Macedo, jamais. Nunca falei. Por quê? Até porque eu não tenho nada para falar. Você pode não gostar dele, mas ele é alguém que tem um bom testemunho. Você não ouve falar dele com rolo. Nem ele fica como vedete em televisão. O trabalho dele é na igreja, no trabalho que ele está fazendo, focado lá de dia e de noite. Nunca falei dele, mas preste atenção, já houve ocasiões de eu falar aqui da barganha com Deus, mas isso não é a pessoa, é o ensino. Está me ouvindo? Então, quando você julga pessoas, você vai comparecer no tribunal de Cristo, porque com a medida que você medir, naquele dia você vai ser medido. E eu não quero ser medido por nenhuma medida minha, eu quero ser medido pela graça de Deus. Então eu não julgo pessoas. Domingo passado eu falei aqui sobre alguém que disse que havia juiz em Belo Horizonte. Eu nem sei quem é o irmão, eu não julgo o irmão, eu julguei só o ensino, o que foi dito. Entende? É muito importante que você entenda a distinção, porque muitos irmãos são passivos nisso. Você foi chamado a defender o evangelho. Você vai ver no Novo Testamento, Paulo defende a mensagem o tempo inteiro. O tempo inteiro, a mensagem, pessoas, detratores, gente maligna, falava contra o evangelho. Paulo sempre explica e defende. Você também tem que defender a mensagem. Presta atenção, a mensagem. Você não tem que defender a mim ou quem quer que seja. Pode defender se quiser, mas não precisa. Defenda a mensagem. Você não pode ouvir alguém falando mal da mensagem do evangelho e se calar. Não, nós temos um compromisso. A mensagem é tudo. A mensagem é tudo que nós temos. Nós nos gloriamos é na mensagem do evangelho, não em homens. Você não é seguidor de homens. Você não segue pastor Aloísio. Você não segue um homem. Você só deve continuar andando comigo enquanto você vê que eu estou andando em linha com a palavra. Enquanto eu estou ensinando o ensino dos apóstolos. Ok? Enquanto eu estou em linha com eles, fique em linha comigo. Mas sempre pergunte onde está escrito. Por que você diz isso? Isso não me ofende, muito pelo contrário. É sua função perguntar e é minha obrigação mostrar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vamos continuar. Como está escrito? Assim pois, verso 12, olha o que diz. Assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Sublinha esse versículo, marca na sua Bíblia. Cada um de nós vai dar contas. Vai dar contas. Então, é preciso entender que Deus é um Deus zeloso, é um Pai amoroso, e Ele cuida da família, Ele cuida da sua casa. Então, cada um vai dar contas. Como é que foi a aula hoje? Comportou bem? Não, fui levado para a diretoria. Então, um bom pai, ele quer contas dos filhos. Como estão entendendo? Quantos fazem isso com seus filhos? Se não faz, faça. Coma junto na mesa. E ao comer, peça contas. Como foi na escola? Resolveu problema com seu coleguinha? Aprendeu a pedir por favor, dá licença, perdão, obrigado, palavras mágicas? Eu tenho aqui uma reclamação de você. Ou tem elogios, muito bem, saiu bem na prova, você está aprendendo, né? Ele pode até usar como exemplo um para ensinar o outro, está vendo fulaninho, sua irmã, seu irmão, olha como é que ele está saindo bem. Veja, essas coisas são boas, Deus também faz isso com seus filhos. Quase entendem o que eu estou dizendo. Mas Deus não gosta quando o irmão fica falando o outro na mesa. Está me ouvindo? Não sente a mesa para falar do outro. Bons pais não aceitam isso. É o fulaninho, papai, que não deixou eu pegar, ele está sempre pegando o celular, ele brinca comigo. Um bom pai não aceita isso. Cada um fala de si. Deus não gosta quando você fala do seu irmão, não julga o seu irmão. Não chegue em oração para dizer que o problema é o irmão. Deus não gosta. No dia da ceia, não venha sentar-se à mesa para falar de ninguém, nenhum dos seus irmãos. O pai não gosta, ele vai nos disciplinar, nos corrigir para o nosso bem. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Hoje os amém estão mais hesitantes. Vamos ler mais a palavra de Deus, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4. 1 Coríntios 4, verso 4. Olha o que diz. Porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o... Então você não se julgue para nenhum dos lados. Não fique se julgando para condenar, nem fique se julgando para se achar maravilhoso. Simplesmente entenda que Deus é que faz isso. Olha o que diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz. O que ele vai fazer, meus irmãos? Expor. Lembra que eu te falei aqui agora da disciplina? Implica em expor. Deus é um Deus que expõe. Tem gente que fala o contrário: não, isso é coisa de homem, porque Deus jamais iria expor. Você está muito enganado. O pecado de Davi foi cometido escondido até hoje, uma geração após a outra está vendo, porque Deus expõe. Cuidado. Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o que da parte de Deus, meus irmãos? Louvor. Paulo é educado, ele está presumindo aqui que todos vão ganhar louvor, mas será que alguns podem não ganhar louvor? Sim ou não? E pode ser que alguns, em vez de ganhar louvor, ganhem repreensão? Sim ou não? Sim, mas é em casa, está me ouvindo? Isso é uma questão familiar, não tem nada a ver com condenação do inferno, é uma questão de família. O pai lida com seus filhos em casa, e sempre em casa. Vamos ler mais. 1 Coríntios capítulo 3, esse é um texto muito importante. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Olha o que que Paulo diz: ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, na obra de Deus, que é uma lavoura, Paulo diz, uns plantam, outros regam, mas cada um vai receber o seu, o quê, meus irmãos? Galardão. Ou seja, cada um vai ter a recompensa segundo o quê, querido? Segundo o seu próprio. A recompensa, então, é pelo trabalho. Venha para a obra de Deus, tem trabalho para você aqui. Quantos querem recompensa do Senhor? Não haverá recompensa por ficar vendo televisão, sorry. Ah, pastor, agora você virou legalista, é pecado ver uma novelinha da Globo? Não, vê o que você quiser, mas não há recompensa para isso. Faça, aproveite o seu tempo para fazer algo que vai te garantir recompensa naquele dia. Está me ouvindo? Há obra para ser feita aqui. Nós precisamos se multiplicar a célula, filho, mas como é que vamos multiplicar? Se nem todos querem ganhar o galardão pelo seu próprio trabalho. É preciso que haja o trabalho. Todos nós temos que trabalhar para o Senhor nessa era, porque todos nós ganhamos uma medida de graça. Não deixe essa graça ser vã. Não deixe essa graça ser vã. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Pois, verso 10, segundo a graça de Deus, a graça que me foi dada, lancei o fundamento. Qual que é o fundamento da obra de Deus, meus irmãos? Cristo. Cristo é o fundamento. Paulo, como apóstolo, ele lançou o fundamento, porque nós edificamos em cima do fundamento dos apóstolos, em cima do ensino do Novo Testamento. Esse é o fundamento, é o alicerce inabalável, Cristo e a sua obra consumada. E aí, Paulo diz: outro edifica sobre esse fundamento, porém, cada um veja como edifica. Verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, e o fundamento é Jesus Cristo. Contudo, Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, palha e feno, verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Como que essa obra será manifestada? Pois o dia é artigo definido e os tradutores colocaram D maiúsculo, porque é um dia específico. Que dia que é esse, meus irmãos? Do julgamento dos crentes, o tribunal de Cristo. Porque o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo vai provar. Isso. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê, meus irmãos? Recompensa, galardão. Mas, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Dano significa prejuízo. Por quê? Porque ele fez algo que não foi aceito diante de Deus. Isso muita gente não entende. Não foi aceito, Deus não aceitou. O fogo provou e foi reprovado. Mas ele mesmo será o quê, meus irmãos? Salvo. Por quê? Isso não tem nada a ver com salvação. Isso tem a ver com galardão, recompensa. Então eu vou te dizer em outras palavras. A Bíblia diz que nesse dia do julgamento dos crentes, vai sair um fogo diante de Deus. Eu sei que a linguagem é alegórica, mas é fácil de você entender. E cada um deveria chegar com algo para oferecer ao Senhor. Essa semana alguém me mandou uma pergunta justamente sobre isso, dizendo: pastor, o que significa não comparecer diante de Deus com mãos vazias? E aí ela disse: de onde eu vim, diziam que era trazer dinheiro. Eu falei: é mais do que dinheiro, é ouro, prata e pedras preciosas. Claro que só entende a parábola quem conhece a Bíblia. Ela não conhece ainda porque é novinha. E ela falou: uau, aqui na Videira é assim. Eu falei: desse jeito. Mas deixa eu explicar. Ouro, pratas e pedras preciosas são coisas alegóricas. São coisas que o fogo não muda. O fogo não danifica. Você pode colocar o fogo no ouro, que o ouro fica mais puro. Você coloca a prata no ouro, a prata fica mais depurada. O fogo não destrói. O fogo não destrói diamante. Pode ter um incêndio na sua casa, as suas joias vão ficar lá. Talvez o ouro derreta, mas ele continua lá. As pedras vão continuar lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existe uma obra que o crente deve trazer diante de Deus. Ninguém deveria comparecer naquele dia de mãos vazias. Está me ouvindo? E o que você vai levar? As suas obras. Mas Paulo diz, tem dois tipos de obras. Tem obras que é ouro, prata, pedras preciosas, e tem obra que é madeira, palha e feno. Os dois estão edificando em cima do fundamento, mas estão usando coisas de naturezas distintas. Ouro fala da glória de Deus. Prata é ensinar a respeito da redenção. Pedras preciosas é a obra do fogo do Espírito Santo. Madeira nos fala do homem natural, palha nos fala daquilo que o homem faz na sua força, feno é aquilo que o homem faz baseado nas suas emoções. Preste atenção, você vai trazer para Deus, vai ter um fogo que vai testar. Se a sua obra for madeira, palha e feno, vai sumir, não vai sobrar nada. Mas o texto diz, vai ser salvo, mas de mãos vazias, não vai ganhar recompensa nenhuma. Mas espera aí, pastor, eu fiz para o Senhor, eu trabalhei para Deus. É porque Deus não aceita qualquer trabalho também. O seu trabalho tem que ser na graça, está me ouvindo? O seu trabalho tem que ser no descanso. Não pode ser como eu aqui que estou suando, não pode ter suor no seu trabalho, mas isso é algo simbólico, porque o suor nos fala da maldição da queda. Mas na casa de Deus, tudo é feito sem maldição nenhuma, no descanso, pela força dele. Quando fazemos assim, pela graça, pelo mover do Espírito, isso é ouro, prata e pedras preciosas. Mas quando é nós mesmos, no nosso braço, além de ficarmos desanimados, cansados, consumidos, não vamos ganhar nada, porque Deus só aceita aquilo que Ele mesmo faz através de nós. Eu sei que alguns podem achar estranho essa questão de obras e graça, mas olha para cá, as obras de Deus, Ele as faz por nós. Deus tem algo que quer que seja feito, Ele nos manda fazer, mas Ele mesmo faz por nós. E depois que termina, Ele vem e nos dá uma recompensa por algo que foi Ele mesmo que fez. Essa é a graça. Naquele dia, quando Ele te der a recompensa, você vai dizer: mas Senhor, não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez. Ele vai dizer: não, é você que fez. Você foi o canal, você foi o instrumento, e você vai receber honra. Mas você vai dizer: meu Deus do céu, é muita graça, porque eu mesmo, em mim mesmo, não sou, e não poderia nunca ter feito. Mas Ele fez através de você. Isso é ouro, prata e pedras preciosas. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Esse é o ensino da palavra de Deus. Há tanta coisa para falarmos ainda. Vamos ler mais ainda alguns versículos. Eu tenho tempo ainda. Mateus 16, verso 27. Olha o que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas. Então, a retribuição é conforme o quê, meu irmão? É conforme o quê? Ele vai vir na glória com os anjos, Ele vai vir nas nuvens. Esse vai ser o tempo em que Ele vai reunir toda a sua casa. Nós somos filhos, mas somos servos também. Fomos chamados para um serviço, e então Ele vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Não deixe que a graça de Deus se torne vã na sua vida. Busque a retribuição que vem de Deus. Apocalipse 22, verso 12. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas, o quê? Obras. Você está vendo? Há um lugar para as obras. Nós temos falado muito de graça, mas hoje eu estou contando para você que a graça, em algum momento, tem que se transformar em obras. A graça que não se transforma em obras está se tornando vã. Vã. Ou seja, você está guardando, escondendo e não está servindo para o propósito para que foi dado. Não deixe que a graça que você recebeu se torne vã. Apocalipse 2, verso 23. Olha o que diz: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas, mais uma vez, obras. Apocalipse 14, verso 13, olha o que diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os... Mas qual obra, pastor? Não sei, pode ser ouro, prata, pedras preciosas, ou pode ser madeira, palha e feno. O Senhor está dizendo que as suas obras acompanham você. Então aquele ensino de que você não vai levar nada daqui está incoerente com o ensino do Novo Testamento. Ah, não vamos levar nada daqui. Paulo ou João está dizendo: não é verdade isso. As suas obras acompanham você. As suas obras acompanham você. E elas podem ser ouro, prata, pedras preciosas, ou pode ser madeira, palha e feno. Eu quero ter obras que vão ser aprovadas diante de Deus. Que o fogo venha, mas que elas permaneçam. Por quê, meu querido? Porque às vezes, para nós, o juiz é muito mais severo. Lá em Tiago, Tiago 4, verso 1, projeta, por favor. Olha o que o Tiago diz. Não é 4, verso 1. Deve ser o 5, então. Tiago diz: não queiram muitos de vós ser mestres. Por quê? Sabendo que haveremos de ter maior juízo. Presta atenção. Estar aqui à frente é algo muito sério. Por isso, você não deveria ter pressa para ficar ensinando coisas na internet. Eu fico vendo irmãos ali no Instagram, porque é o único que eu vejo de vez em quando, ensinando, há tanto ensino, mas o que você ensina vai ser checado um dia, e quem ensina vai ter uma disciplina mais severa, porque o que você ensina influencia outros. Sabe o que eu faço diante de Deus? Eu choro quando eu venho pregar cada semana. Deus, me livra de ensinar algo que esteja desalinhado com a tua palavra, porque muitos irmãos vão ali e vão receber o que eu vou falar, e nem vão questionar, eles vão receber e pronto. Mas eu tenho muito temor de Deus, porque eu sei que naquele dia Ele vai requerer de mim, por causa do irmãozinho, da irmãzinha, tão simples, cordeiros, que podem ter me ouvido ensinar algo que os levou ao erro. Que Deus me livre disso, eu acho que eu nunca fiz, em nome de Jesus. Eu tenho temor de ser pastor. Muita gente quer ser pastor, quer ter título, não queira ter título, você não sabe o que você está pedindo. Pastor vai ter uma disciplina muito mais severa, porque ovelhas seguem. Ovelhas não são conhecidas pela sua grande inteligência. Você não vai no circo ver ovelhas amestradas, porque não tem. Está me ouvindo? Então Deus ama as ovelhas e cuida delas. Cuida delas. Agora você imagina, eu estou aqui anos ensinando, meu Deus do céu, naquele dia estaremos todos juntos lá. Ele vai chamar o meu nome, e eu vou chegar com as minhas obras. Não quero que as minhas obras se queimem para o seu bem. Para o seu bem. Mas também para que eu não seja envergonhado naquele dia. Eu não quero ser envergonhado, porque não tem nada escondido que não venha a ser mostrado. Está me ouvindo? O que é feito escondido nos quartos vai ser contado nos telhados. Motivos ocultos do coração vão ser trazidos para fora, e todo mundo vai ver. E aí naquele dia você vai receber o louvor da boca do Senhor. Eu quero ouvir da boca dele. Essa é uma ambição muito grande, não é pequena. Eu não quero a sua aprovação, simplesmente, nem o seu elogio. Eu quero o elogio de Deus. Eu quero ouvir ele dizendo: servo bom e fiel. Se você tiver esse encargo, o Senhor vai te honrar. Ele vai te guiar. Ele vai te conduzir. Seja humilde diante dele. Você sabe, eu vou ler para você algo aqui agora, em Lucas 6:29. Pegue aí sua Bíblia. Lucas 6:29. Deus me repreendeu muito duramente esses dias. Muito severamente até. Você fala: pastor, por quê? Porque o nosso Pai é gracioso, mas Ele nunca é desequilibrado. Nós, quando somos amorosos, nós somos lenientes, displicentes. Deus não. Deus é amoroso e sério. Deus é amoroso, mas continua sendo severo. Isso não contradiz o seu caráter, mas sempre amoroso. Esses dias, eu vou negar para você, vou confessar meu pecado, eu fiquei muito, muito chateado com muitos dos irmãos que saíram. Mas você sabe, não é porque saíram, não é porque foram ter as coisas deles, não é porque levaram que nem era deles. Vou ser franco, a coisa que mais me incomoda é um troço chamado ingratidão. Eu dou, eu faço, eu oferto, eu invisto tempo, e a pessoa vai embora e não diz nem obrigado, nada, nada. Eu não orei nem falei com Deus sobre isso, mas eu fiquei muito chateado. Perdi por alguns dias a minha paz, a minha alegria, porque eu falei, é muita ingratidão, nem para dizer obrigado. Mas o Senhor falou comigo. Ele falou: quando você faz isso, você não parece em nada comigo. Você quer parecer comigo? Faz sem saber para quem. Não faça para quem pode te retribuir, nem que seja com obrigado. Faz só para quem não pode te dar nada. O Senhor falou comigo: o ingrato peca, mas aquele que cobra gratidão peca mais ainda. Porque o ingrato, às vezes ele é só cego, tolo, mas quem cobra gratidão tem duplicata, tem extrato de conta, ele tem provas de que ele fez. A justiça própria dele está documentada. Ele pode cobrar. Deus abomina quando você cobra baseado em algum merecimento. Não cobre nada. Eu falei para o Senhor: Senhor, me arrependo até o pó. Ninguém me deve nada. Se eu não falei, falo agora. Fiz para o Senhor. Não precisam voltar jamais, porque não me devem nada. Eu fiz para o Senhor. Pai, me livra de perder a recompensa naquele dia, porque eu quero a recompensa. Quantos querem junto comigo? Vamos ler esse texto. Olha o que diz Lucas 6:29. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. E se não for teu, então, ignora. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque se você ama só os que te amam, qual que é a sua recompensa? Está me ouvindo? Haverá recompensa. Mas se você ama só os que te amam, não há recompensa. Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual que é a vossa recompensa? Vem a palavrinha chave aqui. Quando é que vai ser a recompensa, meus irmãos? No dia do tribunal de Cristo. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Os pecadores também fazem isso. E se você empresta aquele de quem espera receber, qual a sua recompensa? Os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Agora, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Porque se você fizer isso, o seu galardão vai ser grande. Quantos querem galardão aqui? Isso aqui eu estou te contando como é que você ganha galardão. E aí você se torna filho crescido do Altíssimo. Você já é filho. Quantos são filhos aqui? Mas alguns ainda são filhos, ainda pequenos. Alguns são bebês espirituais. Quando é que você se torna filho crescido? É quando você se parece com o seu pai, não na aparência, no comportamento. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. O Senhor não dá só para quem agradece. O Senhor dá para os ingratos também. Sede, pois, misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Colossenses 3:23. Os irmãos estão cansados? Só vou ler mais dois textos e nós encerramos, amém? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Está me ouvindo? Tudo, inclui o seu trabalho. Segunda-feira de manhã vai trabalhar, faz de todo o coração para Deus. Faz para Deus, não faz para o seu chefe, não faz para o seu patrão. Lança fora essa ideologia esquerdista, faz para Deus. Faz para Deus. Ninguém explora você. Porque se alguém quer te tomar uma capa, você dá para ele a túnica de uma vez. Ninguém me rouba porque eu dou. Está me ouvindo? Faz para o Senhor. Por quê? Verso 24. Se você fizer isso, você vai receber do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Olha para cá. Aqui está dizendo, olha, faça para o Senhor, porque você vai receber dele a recompensa da herança. São duas palavras que se contradizem. Eu não vou aqui entrar com você em teologia hoje, mas eu gosto de lançar pelo menos um pouquinho de para você pensar quando lê a Bíblia. A Bíblia não é tão simples quanto a maioria pensa. Olha para cá. Recompensa é uma coisa, herança é outra. Qual que é a condição para ter herança? Tem que fazer alguma coisa? Basta ser o quê? Filho. Se é filho, tem herança. Se é filho, tem herança. Mas aqui Paulo fala que existe uma tal de recompensa da herança. O que é isso? É que tem uma parte da herança que não é para todos os filhos, é só para aquele filho que valorizou. Já te contei essa historinha aqui. Um pai tem 5 filhos. Todos os dias de manhã o pai sai para trabalhar na sua empresa e ele pergunta: vocês querem ir para a empresa comigo? Mas só um, todos os dias, diz que quer ir. todos os dias, ele vai com o pai. Os outros ficam em casa, eles brincam, eles estão na idade, o pai não condena. O pai não chega lá e briga com eles, não. Mas eles crescem, e aí chega o dia em que o pai agora quer passar a empresa. Todos os filhos são herdeiros, sim ou não? Mas ele tem que escolher apenas um para ser o presidente. Todos os filhos vão continuar recebendo da empresa bênção financeira, mas só um vai receber a honra de ser o presidente. Qual dos cinco você acha que ele vai escolher? Aquele que foi trabalhar com ele. Isso é chamado de recompensa da herança. É quando a herança se torna glória para você. A herança para todos, mas naqueles dias, um vai reinar sobre 10 cidades, outro sobre 5 cidades, e aqueles que reinarão sobre nações inteiras. Que o Senhor nos dê a graça de sermos como esse filho que faz além e é abundante em toda a obra do Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? 2 Timóteo 4,14. É só uma advertência. Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas. Peraí, Paulo esqueceu da graça? Isso é muito sério. Naquele dia vai ser o dia também da paga. Paulo está dizendo: Alexandre Latoeiro é irmão, está na igreja, mas ele me causou muitos males, deturpou a mensagem, caluniou a mensagem, tentou impedir pessoas de ouvirem a mensagem. Naquele dia, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Então, que sejamos filhos que recebam elogio do Senhor. Que haja essa santa ambição na sua vida. Naquele dia você alcance misericórdia. 2 Timóteo 1,16, Paulo fala de Onesíforo, um nome estranhíssimo. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. É o contrário desse tal de Alexandre. Porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou até me achar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. Então você tem o Alexandre Latoeiro, latoeiro. Latoeiro é quem mexe com lata, com panela, ok? É o lanterneiro hoje em dia. O Alexandre Latoeiro vai ganhar a paga, mas o Onesífero, Paulo fala o quê? Que o Senhor, que ele receba misericórdia naquele dia, e que ele ganhe a recompensa. Que o Senhor leve em conta tudo o que ele fez por mim e pelo Evangelho. O Senhor, tudo o que nós fazemos, nada é em vão. Me perdoe, não consegui pregar o que eu queria pregar hoje, não deu tempo, mas amém. Domingo que vem eu continuo. Quantos querem terminar de ouvir? Então não falte, porque é um assunto tão importante, eu não falo frequentemente dele. Mas o Senhor quer nos instruir nesses dias. Quantos dizem amém? Fique em pé onde você está. Feche seus olhos. Nós vivemos diante do Senhor, filho. Nós não apenas iremos comparecer naquele dia, nós já estamos hoje diante dos olhos daquele que tudo vê. O Senhor nos tem dado tanto aqui. O Senhor nos tem abençoado tanto. Muito importante que essa graça se transforme em obras nas nossas vidas nesses dias. Eu sei, muitos irmãos que estão aqui agora, nem mesmo frequentando uma célula estão. Sei de muitos irmãos que estão aqui, que na verdade hoje em dia tem tido uma postura de: não basta eu estar ali para ouvir a pregação domingo. Não, não basta. É preciso que a graça se transforme em obras. Eu não conheço a melhor maneira do que na vida da igreja. A vida da igreja não é só aqui. A vida da igreja é na célula. Porque aqui nós nos reunimos e tem uma unção especial aqui. É verdade. Mas sabe, quem são aqueles que vão chorar com você no dia da luta? Quem são aqueles que vão chorar com você? Quem vai rir no dia que você passar no concurso? Com quem que você vai comemorar suas festas? Não ande sozinho, ande com irmãos. Maravilhoso. Muitos irmãos das células se reúnem o ano inteiro. Quando tira férias, vai viajar com os irmãos da célula, porque é a vida da igreja. Ah, pastor, mas a célula é muito difícil. É como qualquer família. Nós às vezes temos dificuldade, às vezes há atritos, mas existe um amor que cobre multidão de pecados. Não ande só, não esteja só. Como diz Paulo, eu rogo encarecidamente, não ande só. O alvo do diabo é isolar você, te deixar sozinho. Não viva só. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de viver a vida da igreja. Nós queremos estimular você a isso. Essa reunião aqui tem um objetivo. Aqui é o ensino, mas lá é o compartilhamento. Se você ouve aqui, mas não tem chance de falar nada, não grava em você. Mas o que você ouviu aqui, quando você abrir a boca para compartilhar, nunca mais vai sair da sua vida. Nunca mais. Por isso a célula é esse lugar de compartilhamento. Não viva só. Precisamos dos irmãos. Para nos advertir quando estamos indo para uma direção errada. Para ter paciência conosco também. Precisamos de gente que tenha paciência conosco. Nós precisamos, simplesmente, do resto do corpo. Não dá para ser um membro isolado. Há um galardão para você, esperando na sua célula. Quem sabe a célula que você vai liderar. Irmãos, essa cidade ainda não viu o que é para ver. Há muito mais. Você é esse canal. Tudo bem, nós temos milhares de células em Goiânia, mas eu acho que ainda tem milhares para serem salvos nessa cidade. Quantos concordam comigo? Ergue a sua mão para o céu. Ora ao Senhor, que naquele dia você não chegue de mãos vazias. Pelo contrário, tenha ouro, prata, pedras preciosas. Quero ouvir a sua voz por um instante. Pai, eu oro ao Senhor nessa hora. Ó Espírito de Deus, dá-nos o entendimento da tua palavra genuína, simples, poderosa. Dá-nos clareza da simplicidade do teu evangelho. Livra-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos, ó Senhor, das tentações. Pai Santo, que sejamos filhos crescidos. Pai, que manifestam tua santidade, teu amor, tua graça, seu favor imerecido no meio dessa geração. Ó Deus, Pai, que o coração dos teus filhos nessa manhã sejam todos fortalecidos, vinculados pelo poder do teu Espírito. Pai, que essa palavra seja viva no espírito de cada um, que o seu coração seja aquecido hoje pela tua presença, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.